de 2021. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo. A nossa ex-vereadora Luciane, muito bom te ver aqui, Luciane. Volto sempre que puder, essa casa aqui. Ela é a casa do povo e a gente gosta da presença das pessoas que trabalharam já aqui nessa casa. Passamos a leitura das correspondências recebidas.
Prefeitura Municipal de Barão do Triunfo. Ofício número 019/2021. Gentil senhora Laurene Garcia Pagini, presidente da Câmara, Barão do Triunfo. Senhora presidente, vimos por meio desse comunicar a esta casa legislativa que estaremos ausentes do município, mais precisamente em Brasília e Distrito Federal, no período de 22 de fevereiro a 25 de fevereiro, a fim de tratar assuntos de interesse local, antecipadamente prefeito Elomar, vice-prefeito Nércio.
Leitura das correspondências expedidas.
Ofício número 03/2021, encaminhando proposições aprovadas em 18 de fevereiro de 2021. Ofício legislativo número 09/21, informando aprovação do projeto de lei número 09/2021.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 010/21 do vereador Marcos. Indicação número 011/21 do vereador Marcos. Pedido de providência número 07/21 dos vereadores Matheus, Jair e Varley. Pedido de providência número 08/21 do vereador Leandro. Pedido de providência número 09/21 do vereador Alvit. Pedido de providência número 010/21 do vereador Marcílio. Pedido de providência número 011/21 do vereador Fábio. Pedido de providência número 012/21 dos vereadores Fábio e Rodrigo. Pedido de informação número 06/21 dos vereadores Matheus e Jair Varley. Pedido de informação número 07/21 dos vereadores Matheus, Marcílio, Leandro e Jair Varley.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Marcos.
Presidente Laurene, demais colegas, pessoas que nos auxiliam, e uma boa noite de boas-vindas a todos que aqui nos assistem. Quero rapidinho, presidente, só fazer dois comentários sobre essas duas indicações, que sei que posso falar depois, mas para nós sermos mais rápidos. Fazendo uma indicação que já é luta dessa casa aqui de mais tempo, e sei da necessidade quanto à legalização, à terceirização ou municipalização do cemitério do centro, que a gente sabe que tem muita coisa para fazer ali. Temos aquela árvore para retirar de muitos anos já que vem, temos muitas coisas para organizar, inclusive precisamos de gavetas mortuárias ali, que com a demanda de espaço está cada vez mais necessário se pensar rapidamente nisso. Então essa indicação é mais baseada nisso, sabendo que tivemos em 2000 e não vou saber exatamente, mas 19, acho, se não me engano, teve até achando estranho, mas foi uma estranho que foi diferente, mas era um curso do IGAN baseado nesse assunto. E na ocasião lembro que nós estávamos montando uma equipe, o vereador Matheus fazia parte, uma equipe de pessoas da comunidade. Se não me engano, a servidora Vanusa fazia parte também, para nós tocarmos essa situação, para ver se a gente conseguia fazer alguma coisa, para que o Paulo, que é bem atuante nessa situação também, o vereador Rodrigo também, muito atuante nesse sentido. Então a gente tem que indicar quanto antes que o executivo se envolva com isso e que a gente possa ajudar de alguma forma, para a gente conseguir organizar o quanto antes, visto que temos situações aqui nos municípios vizinhos. Exemplo Mariana, exemplo Sertão Santana, que está bem organizado e nos dias de bastante visitação, que é na época de finados, é arrecadado os fundos para manutenção e para administração do cemitério. Só depois a gente vai mais algum retoque. Quero também fazer estou fazendo também uma indicação, que já é minha indicação de muito tempo, de vereador de 2013 a 2016. Inclusive, em 2019, tive um mês suplente nessa casa e toquei nesse mesmo assunto, que é a implantação de uma rampa de lavagem e lubrificação na Prefeitura Municipal. Sabemos que talvez alguém vai dizer, não, mas tem que ter mais um funcionário, não sei o quê, papapá. Mas se for, na outra vez que fiz essa indicação, eu tive tempo hábil para fazer um levantamento de dados e valores. E se chegar no fim do mês com uma rampa fazendo o que se faz num posto, tenho certeza que a economia vai ser grande. Então isso é mais uma coisa para que eu peço que a prefeitura olhe com carinho. E eu acredito que a resposta talvez venha será providenciada, mas é uma coisa que a gente vai cobrar também, porque é o nosso trabalho fiscalizar e cobrar. Pois mais alguma coisa, a gente tem espaço de vida ainda. Obrigado, presidente.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Matheus.
Saúde ao presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos assiste hoje. Paulo está sempre participando aqui nas sessões, não com tanta frequência que nem o Garigão e a França, que são nossos espectadores mais ativos, mas seja bem-vindo. Flávio, que foi secretário da Educação, também seja sempre bem-vindo. Também hoje duas pessoas em especial faço a saudação. A Luciane, com quem eu tive o grande prazer e privilégio no ano passado, na legislatura passada, de ser colega aqui nessa Câmara. Entramos adversário, né, Luciane, aqui nessa Câmara, e temos bons amigos, graças a Deus. Tanto tu quanto o Canelão também era, no começo éramos adversários, saímos grandes amigos dessa legislatura. Também tive a honra e o privilégio de estar concorrendo ao teu lado na última eleição. E sei que a política está no teu sangue, não vai ser dessa vez que tu vai sair. Isso eu tenho a convicção, tenho a certeza, pois está na família. Muito meu pai falava do teu pai como político, vereador em São Jerônimo, que participavam no mesmo tempo. Também saudar aqui meu pai, que está prestigiando a sessão hoje. Gostaria de iniciar também fazendo um agradecimento ao professor Jonas, fez uma entrevista para um programa que ele está iniciando, onde entrevistou meu pai, falando da vivência de meu pai, e me deixou muito orgulhoso, pois quem ouviu várias vezes falou que a palavra que meu pai mais falava era filhos, e filhos, e filhos, que quando falou em amor, a primeira coisa que ele falou foi dos filhos. Para mim é um grande exemplo. E se hoje eu estou aqui nessa câmara, é espelhado na figura dele, pois sei da importância que ele transmitiu sempre a minha família, de trabalhar para o coletivo. Não adianta a gente trabalhar para a gente e não trabalhar pelos outros, não trabalhar para o coletivo. Não adianta a gente ter dinheiro e o nosso coletivo tá padecendo. Ensinou a ter palavra, que o homem não adianta ter dinheiro, não adianta ter isso, ter aquilo, não tem palavra. E graças a Deus é uma coisa que posso perder tudo na vida. Só o que não quero perder a palavra. Gostaria só de aproveitar alguns momentos e fazer alguns comentários na questão da pandemia. Infelizmente, a gente vê que o nosso Estado tem se deslocado para a questão mais, para a fase mais complexa desse momento, dessa pandemia que estamos vivendo. Ontem vi anúncios do Hospital de São Jerônimo, onde das 12 vagas de UTI, as 12 estão ocupadas. Onde também no Ernesto Dornelles, que é um hospital particular, que só atende particular e convênios, também está 100% ocupado. Hoje não adianta a pessoa ter um convênio, não adianta a pessoa ter dinheiro, porque vai chegar na hora de precisar de uma UTI, vai dar com os burros na água, desculpa o palavreado. Mas não, quem for afetado fortemente por essa doença, não vai padecer, tem grandes chances de padecer devido à situação. E infelizmente a gente sabe que o reflexo do carnaval não chegou ainda. Daqui uma ou duas semanas a gente vai estar vendo o que foi o reflexo do carnaval. E isso dizem que é o reflexo do feriado de nossos navegantes. Onde aqui não foi feriado, mas a cidade quando tinha litoral foi feriado e está acarretando essa situação aí. Para nós só resta a gente ter fé em Deus e tentar no máximo se prevenir. É complicado o uso da máscara. Agora mesmo estava conversando com os colegas aqui, Imagina quem trabalha no mercado, onde não tem ar-condicionado, tem que ficar o dia inteiro de máscara. É complicado, mas é a realidade da nossa situação atual, e torcer que a gente consiga passar sobre isso aí. Infelizmente, muitos comércios, muitos serviços sofrem muito mais do que outros. A gente tem visto que alguns comércios, alguns serviços estão tendo até um relativo lucro, não no mau sentido, mas tem muitos setores, principalmente o setor de entretenimento, que está padecendo. A nós resta se cuidar, pensar no próximo, e como eu disse semana passada, ter muita atenção com a questão da vacina. Quando chegar a vez de ser vacinado, deixar de ideologia de lado, como a gente tinha visto, estava vendo muito no começo, ah, que é da China, que é da não sei de onde, não vou fazer. Se tiver uma vacina feita aqui no Barão, que for autorizada pela Anvisa, eu tomo. O que importa não é onde que vem, importa ela ser legalizada pela Anvisa, onde tem os técnicos que dizem que ela é boa. Então, deixa aí meu pedido de prevenção à comunidade. Vamos se cuidar, vamos evitar aglomeração, evitar festas, evitar tudo que for desnecessário para, unidos, a gente conseguir passar nesse momento. Fazer só um comentário aí, parabenizando o vereador Marcos aí por esse pedido, sua indicação, colega. Eu, desde que eu entrei na Câmara no ano passado, a primeira indicação que eu fiz foi com relação ao cemitério. E como tu bem disse, o Paulo, que por coincidência é primo seu e primo eu também, é um cara que bate bastante nessa situação. E enquanto o senhor falava, eu estava pensando aqui no município da região. Todos os municípios da região já resolveram esse problema do cemitério. Que nem Mariana, que você falou, a prefeitura municipalizou Sertão, as igrejas tomam conta. Cerro Grande foi terceirizado por um particular. E está na hora, assim, de Barão ver essa situação. Recordo que na primeira vez que eu fiz a indicação, eu fui até Mariana, estudei o caso com eles lá. Por ano eles arrecadam em torno de R$20 mil com as taxas do cemitério. Isso que lá eles têm menos túmulos, vamos dizer assim, do que aqui. Cada município paga R$25 para se tiver um ente querido seu enterrado lá. Tem um familiar seu, paga 25 pila por ano. Já um pouco mais de 2 pila por mês. E com isso eles arrecadam R$20 mil. Imagina o nosso cemitério, que é bem maior que o de lá, se cobrasse 25. Vamos dizer que se arrecadasse R$30 mil por ano. O quanto que não dava para melhorar isso aí, né? Mas, como o senhor bem disse, no ano passado a gente até cobrou aqui nessa casa novamente, no ano de 2019, desculpe, eles informaram que estava sendo feito esse estudo, esse curso no IGAN, e faz bem o senhor encaminhar essa solicitação, e pode ter certeza que o senhor tem meu apoio, com certeza tem de todos os vereadores, com certeza tem de nossa comunidade, já que nós conseguimos juntos resolver a situação. No mais é isso, eu agradeço presente a todos.
Em comunicação, por 5 minutos, vereador Rodrigo.
Cumprimento a presidente, os colegas vereadores, funcionários desta casa, todos que nos assistem aqui hoje. Em primeiro lugar, semana passada esqueci de parabenizar o colega Matheus pela passagem do seu aniversário. Matheus, que Deus ilumine sempre seus caminhos. Também hoje, nosso funcionário está de aniversário, Josinei. Que Deus te dê muita saúde, Josinei. O resto tem certeza que tu corre atrás. Tu é uma pessoa batalhadora. Tem certeza que tendo saúde tu tá bem. Bueno, essa questão do Covid, a gente vê os números preocupantes aí agora. Na cidade, graças a Deus, está tranquilo. Temos só 3 casos ativos. Amanhã parece que vai sair mais uns testes que foram feitos, mais uns resultados. Mas a princípio tem só 3 casos, mas a gente está vendo o aumento em outras cidades. Como disse o vereador aqui, Matheus, UTIs já não estão tendo mais. Está vendo a situação bem séria. E muitas vezes cai na cabeça dos administradores. Mas tem para dizer que um bom percentual disso aí, a culpa é a nossa mesmo. Às vezes a gente facilita, a gente faz algum evento ou vai em algum evento. Isso está ficando preocupante. Depois não vai adiantar a gente cobrar as autoridades, que tudo quanto foi tipo de informação, informativo, foi dado e está sendo feito. Sei que muitas vezes o comércio paga o pato. E acho que não adianta fechar o comércio. Não vai reduzir. Temos é que se cuidar. É usar o álcool gel, usar máscara. Não é fácil trabalhar o dia todo de máscara, não é. Mas é uma das alternativas que temos para tentar driblar até que todos sejamos vacinados. Eu vi que tem bastante pessoas da idade já avançada que já foram vacinados, primeira dose. Tem profissionais da saúde que já foram vacinados, segunda dose já. Está indo em ritmo tartaruga, mas está indo. Tomara que logo consiga vacinar toda a população e a gente possa viver dias melhores. Seria isso. Obrigado, presidente.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Fábio.
Meu boa noite a todos. Queria cumprimentar os colegas aí, o pessoal que nos assiste aí. E parabenizar o nosso colega de trabalho, Jocinei, também, pelo seu aniversário. Meus parabéns, meu colega. E gostaria de agradecer também ao pessoal da Câmara, que está sempre disposto para nos ajudar aí. Estão sempre tirando qualquer dúvida nossa aí, para nós principiantes aí. É uma baita ajuda aí. Até mesmo fora de horário, a gente liga aí, estão sempre dispostos a nos ajudar. Então, quero deixar meu agradecimento aqui também. Hoje eu estive em contato com meu amigo Lodizinho, e do qual nós estávamos trabalhando junto com meus colegas de partido, Marcos, o Alvício, a Laurene, o Angulista, e hoje recebi uma notícia muito boa para o nosso município, que nosso deputado Alceu Moreira destinou uma verba agora para o nosso município de 200 mil reais. E está confirmada essa verba agora. Então, falta só nós se reunir agora para nós decidirmos aonde será melhor aplicar essa emenda aí do nosso deputado. Também queria deixar aqui um ofício de pesar, se os nossos colegas aí quiserem assinar também, de um grande amigo meu aí que faleceu há poucos dias aí, uma pessoa aí no qual eu tive muito carinho aí e convivi com ele um tempo aí, um grande amigo meu aí, uma baita pessoa aí, um pai de família aí, um exemplo aí, o seu Feliciano dos Santos Pedroso. Ele, de repente por nome aí, alguém não conhece ele, que ele é o sogro do Luciano da Oficina ali. Então, queria deixar uma nota de pesar aí e deixar meus sentimentos aí para todo o pessoal da família aí, que foi um exemplo aí essa pessoa aí. Outra coisa que eu queria comunicar, durante a campanha, eu, quando eu estava fazendo a minha campanha, eu, várias casas que eu visitava, até nem várias, todas, eu procurava deixar o meu número de telefone, se caso eleito aí, a população aí que precisasse de mim aí, quisesse me contatar aí, eu estaria sempre à disposição. E graças a Deus, é o que está acontecendo, várias pessoas aí durante o dia e as semanas aí, me ligam pedindo isso, aquilo. Então, para mim é uma grande satisfação isso aí. E quero deixar aqui, se precisar de mim aí, não tem dia, não tem hora aí, estou aqui para ajudar e para trabalhar. Vou estar sempre à disposição aí. Meu muito obrigado.
Volto a cumprimentar quem não estava no início. Sejam bem-vindos, São Paulo e Jim também, que estão nos visitando hoje. Também não poderia deixar de falar na preocupação que estamos tendo, né, com essa epidemia da Covid. Como falou o vereador Fábio, aqui nesta casa sempre vai ter pessoas atendendo, nem que eles fiquem revezando, mas os nossos funcionários vão estar atendendo na medida do decreto, né? Porque já sabemos que a Solange é uma pessoa que está sempre pronta para tudo, já tem experiência, muita experiência aqui, mas ela vai trabalhar também, como se diz, em remoto, né? O que precisarem, as gurias aqui, o Cinei, também a Nis, também, eles vão fazer uma escala de trabalho. Assim vai funcionar a nossa casa aqui. Não deixaria de dizer da minha preocupação do Covid, que a gente tem até uma enfermeira hoje que testou positivo. Temos pessoas conhecidas aqui da volta. E essa variante está muito agressiva. Não sabemos a profundidade dessa... A gente sabe, mas eu acho que só vamos sentir a profundidade dessa doença quando atacar as pessoas mais próximas de nós. Então, eu digo assim que a nossa equipe, né, ela é muito preocupada, qualquer um das a Nádia, a Sônia, a Deia, que formam, né, a equipe da epidemiologia, a preocupação delas está muito grande em cuidados. Eu digo até assim, claro, a gente sente os comércios, né, que estão já preocupados na redução de pessoas dentro. Mas vamos tentar, né, gente? Nem que seja até uns 15, 20 dias, um mês que seja. A gente vê bares. Ontem de tardezinha eu saí a caminhar na cidade e eu vi bares assim, ó, cheio de pessoas na frente, sem nenhuma máscara. Pessoa tá aqui na praça, um carro, som, gurizada, sem ninguém de máscara, gente. Então a gente está vendo que as pessoas não estão acreditando nessa doença. E ela é séria, é seríssima. Está se sentindo na pele hoje, né? As pessoas jovens, não só os velhinhos. Começou com os velhinhos, né? Levando os velhinhos, velhinhos. E agora essa doença está atacando jovens de 30 e poucos anos. Então a gente está preocupado, está pedindo, né, que sigam orientações, que isso é para nós, para nossas famílias, para a nossa cidade. Temos poucos casos, como foi falado, mas graças a Deus estão tendo controle, de tanto que é pedido, que é falado, né, que as gurias às vezes elas mesmas se colocam como se tornam chatas. Não é isso, não é isso. A gente sente que elas são preocupadíssimas com esse trabalho e atende maravilhosamente todo mundo dele. Gostaria também de deixar um ofício de pesares ao Cláudio Marques, que ontem veio a falecer. E a gente sabe que foi uma pessoa, é uma família que eles sempre, né, participaram muito e ele trabalhou muito na nossa cidade. Então, se depois der para fazer um ofício também, se os vereadores quiserem assinar junto, para a gente entregar para a família. Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 010/2021. O vereador que a subscreve, depois de ouvir o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja visto junto aos órgãos competentes possibilidade de encontrar uma forma de, por exemplo, municipalizar ou terceirizar o cemitério da cidade, pois somos sabedores que precisa de várias melhorias e hoje ainda não se tem oficialmente determinado o órgão competente responsável para a manutenção e administração do mesmo. Justificativa oral ao vereador Marcos.
Só para completar, gente, como eu falei já na tribuna ali, é uma preocupação de toda a comunidade, até por ser uma situação de saúde pública, né? Que dando uma caminhada pelo cemitério a gente vê vários vasos com restos de água, foco de mosquito. E tendo um órgão definido que para manutenção e administração, essas limpezas que a gente faz, a prefeitura faz, às vezes mutirões, ficam já definidas quem é o encarregado disso, né? E aquela questão dessa árvore ali, que é uma novela também que a gente vem enfrentando há muito tempo, né? Ela quebra túmulos, ela cai galhos, ela é até um risco de vida para as pessoas que trafegam por baixo, né? Então a gente tem que empenhar, a Câmara tem que se abraçar com o Executivo e sabendo que é uma preocupação de muitos, de todos, e tentar nós, quanto antes, resolver essa situação.
Está em discussão. Sou parceira, Marcos, vereador Marcos. Sou parceira porque estive no cemitério agora semana passada e estou sentindo a necessidade de uma luta muito grande ali. E eu acho que só a gente se unindo, a comunidade se unindo, porque o nosso cemitério ele ainda não tem documentação. Então acho que o executivo tem que olhar com carinho e vamos pegar junto. Estou junto e eu acredito que a nossa Câmara vai dar uma grande força. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 011/2021. O vereador que a subscreve depois de ouvir o plenário indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade da implantação de uma rampa de lavagem da Prefeitura Municipal. Item de suma importância para a manutenção da frota, mesmo em épocas de contenção de despesas, visto que teria um bom ganho com esse trabalho, sendo viável economicamente. Justificativa oral, vereador Marcos.
Da mesma forma, presidente, como já falei na tribuna, mas eu acredito que seria interessantíssimo para a economia, para poder fazer um serviço mais rápido, para não depender de tempo dos postos. Não que é um trabalho que vá se tirar trabalho dos postos de gasolina, que todos os postos têm bastante trabalho, graças a Deus, aqui em Barão. Mas eu vejo municípios próximos, municípios de vários outros lugares, que a prefeitura tem nos próprios parques de máquinas, tem a sua rampa, tem o seu a lavagem, a lubrificação, tudo feito ali. Então acho que seria interessante pesquisar. Uma vez eu pesquisei, mas hoje não tenho os dados, infelizmente. Posso até procurar. Eu acho que é interessante a administração ver isso aí, ver com carinho. Espaço a gente tem no nosso pátio, ele dá para organizar direitinho, cuidar no meio ambiente também, a questão da água, da graxa, do óleo que vai rodar, e fazer uma coisa bem legal ali, que eu acredito que a comunidade vai ficar bem feliz pelo empenho da administração com esse, nesse setor.
Está em discussão?
Eu concordo com o vereador Marcos, e eu acho que essa aí é uma grande ideia, e eu acho que contém muitos os gastos se fizer isso aí, se a prefeitura fizer. E não só questão de economia, até para manutenção de alguns veículos, é muito bom uma rampa também. Questão de mecânica e coisa, e isso aí é uma área que eu atuo bastante também, que eu trabalho bastante. Então eu acho que tem muito a ganhar essa ideia aí.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 07/2021. Os vereadores que subscrevem, depois de ouvido o plenário, solicitam ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento e encastalhamento no Arroio Grande, principalmente no acesso à família Francoviac. Justificativo oral, vereador Matheus e Jair Varley.
Isso aí, como na semana passada eu já tinha dito que ia fazer esse pedido, fiz o pedido verbal, até onde eu fiquei sabendo não tinha sido feito ainda, mas estou reforçando. Ali, o Arroio Grande, o trecho principal, eu faz dias que não cruzo em direção a Ponte Ferro, mas que eu sei está patrulhado e está ajeitado. Mas esse travessão ali, entrando na Madalena, saindo lá no Passeio do Rui, e nessa entrada do que vai sair lá na casa do falecido Felipe Cebola, que chama, e mais adiante ali na entrada do Adalvo, estão bem complicados, está bem, bem crítico. O pessoal dali da região tem pedido bastante. Então estamos aí pedindo o apoio dos colegas para encaminhar essa demanda do Executivo.
Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no 08/2021. O vereador que subscreve depois de ouvir o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado colocação de iluminação no campo municipal de futebol. Justificativa oral, vereador Leandro.
Ali o pessoal, quando fazia a caminhada ali, e no tempo que o meu irmão também é secretário ali, eles pediu bastante ali para botar uma iluminação ali. E aí, na minha ideia, é bom também, até quando tiver um campeonato, um torneio, para ter iluminação ali. E também o pessoal do Barão, o que, que eles pedem? Que no fim do dia, também às vezes quero dar uma caminhada e fica muito noite. Aí eles pediram isso aí. Aí eu botei esse projeto.
Está em discussão.
Eu até ia assinar junto, no fim não pude assinar porque eu botei outras indicações. Mas apoio e é uma demanda bem,
grande do pessoal aqui do centro, pois muitas pessoas utilizam o campo para fazer caminhada. Aqui na nossa cidade é complicado para as pessoas fazer caminhada por causa do terreno muito acidentado, sobe e desce, muita lomba, e usam muito o campo e não podem usar mais à noite, pois não tem iluminação. Acho que é uma coisa que talvez não voltaria um investimento tão alto pelo benefício que iria trazer à população.
Muito bom seu pedido, vereador. Às vezes quem não tem tempo durante o dia, quando os dias são menores, né? De noite. Nada mais a discutir? Coloque em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 09/2021. O vereador que subscreve depois de ouvido plenário solicita que o municipal seja providenciado para patrulhamento e cascalhamento na estrada que sobe perto da residência do falecido Valdemar Marques, saindo na estrada do Cerro dos Abreus. Justificativo oral, vereador Arvis.
Em discussão, Arvis.
Quero dar uma boa noite a todos, em primeiro lugar, agradecer aí a presença de todos. A minha esposa, que hoje se faz presente, e também não podia deixar de agradecer, e sempre é uma grande parceira, e a nossa colega aí, a ex-vereadora Luciana, sempre com muitos amigos. E a respeito dessa estrada aí, até nem é tanto pelo melhoramento no patrulhamento, não está tão pior a estrada. A questão é que é uma estrada que tem uns trechos muito fechados, umas curvas muito fechadas, e eu queria que tomasse umas providências ali e abrisse essa estrada, porque esses dias de noite mesmo eu passei ali, estava chovendo. Se encontrar um carro, tem uns quatro lugares péssimos, assim, se a gente encontrar outro carro, a gente é obrigado a parar para poder cruzar. E uma linha também que tem o transporte escolar, e dali de onde eu moro, para vir para o Barão, ou vir para a banda da região dos Marques, fica bem pertinho, que a cruzada ali é uma cruzada de bastante trânsito, é bem movimentado, e tem umas questões aí que eu queria que fosse providenciado, que seria muito bom para a população, e melhoraria bastante o deslocamento da gente, até para vir para a cidade, não precisa descer cá por baixo, sai ali no Valdemar Marques, ali onde mora o Joaquim, é um trecho pequeno, é fácil de melhorar, e é uma questão assim que é muito importante para o nosso município e para o nosso povo ali do Céu dos Abreu. É isso aí que eu queria deixar dito.
Entra em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 010/2021. O vereador quer subscreve. Depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento da estrada do Cerro dos Abreus, que passa pelo bar do Rodrigo, passando pelo Alvite, voltando e saindo no bar do Fabiano, com melhorias em todas as entradas de residências existentes nesse trajeto, bem como que seja realizado melhorias na estrada que entra no Leuzé, indo até o Osmar do Polinário, vulgo Osmar Seco. Justificativo oral, vereador Marcílio.
Essa estrada ali, eu estive passando nessa estrada agora há poucos dias ali. A estrada geral até que ela não está tão ruim, mas está precisando de fogo de um patrulhamento, sim. E aquelas entradas ali mesmo, do Osmar do Culinário ali, eu tive, fui até um certo ponto, não deu para ir mais, está precário. Não sei como ele consegue sair de casa. E lá na entrada para o Grego, na outra cruzada lá, que fica depois do Alvício, que vem no retorno para a banda do Fabiano ali. Também a entrada da casa do Gregório ali está quase que intransitável. Ele quase nem pode sair de casa. Tem outra entrada também ali que entra no Rafael, vai para a banda do José Moreira, sai lá na banda Argentina. Ela está com bastante problema de saúde. Toda semana tem que um carro buscar ela lá e a estrada não está oferecendo as melhores condições, está bastante ruim a estrada. Também a outra entrada que desce para a banda do Falecido Alvarino ali, que vai para a banda do Domingo do Leodoro ali, está muito ruim a estrada. É isso aí.
Está em discussão.
Eu acho bom o pedido do vereador aí. Só que aquela estrada ali do Osmar do Culinário, eu conheço bem aquela estrada ali também, e eu acho que aquela estrada ali, eu acho que teria que fazer um estudo dela, de repente. Eu acho que patrulhamento, coisa assim, não funcionaria ali. Eu acho que aquela estrada ali, teria que ir lá fazer um estudo com um trator de esteira e abrir, porque tem lugares lá que eu acho que nem a máquina, nem a patrola não consegue patrolar. que aquela estrada lá foi muito mal desenhada quando foi feita já. Então, é uma estrada bem complicada aquela ali mesmo.
Nada mais para discutir, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no 011/2021. Vereador que se inscreve, depois de ouvido plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a troca de pranchas da ponte perto da residência do Paulo, entrando antes do José, próximo à residência do senhor Tarcísio, na localidade de Teus Abreu. Justificativo oral, vereador Pato.
Essa ponte aí é nessa mesma estrada. É a estrada que sai lá no Osmar lá. E essa ponte ali hoje sairia bem simples para fazer ela, que é só trocar os pranchão em cima dela, o madeiramento debaixo dela tá bom. Só que hoje, se usar um caminhão carregado ou alguma máquina de peso em cima dela, vai acabar danificando mais ainda ela. Então, se trocar só o madeiramento de cima dela, é um serviço bem simples e já resolveria o caso também.
Para discussão? Nada mais. Coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no 012/2021. Os vereadores que a subscrevem depois de ouvido plenário solicitam ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento da estrada Passo Grande, indo até a ponte do Arroio dos Cachorros, voltando, entrando na residência do Eliseu Menezes, subindo em direção ao Cerro dos Abreu. Justificativo oral, o vereador Fábio, vereador Rodrigo.
Eu fiz o pedido aí junto com o nosso colega vereador angolista aí, para... Que nem no caso, o nosso vereador Marcílio, que mora lá nessa região lá, sabe que é bem complicado. E essa estrada aí é uma estrada de muito acesso e geralmente é a estrada que todo mundo usa para vir ao município. Então, é uma estrada que faz, que eu já pedi esse entorno aí para fazer a volta, entrando no Passo Grande, indo até o Arroio dos Cachorros e voltando pela Praça do Arroio ali em Santa Abreu. Então, acho que seria uma grande ajuda fazer esse trabalho aí.
Tem todo o meu apoio, vereador. Aquela estrada está muito ruim mesmo, até eu já pedi um pedido de providência, aquela estrada ali agora, na primeira sessão que teve do ano, aquela estrada está muito precária mesmo. Tem todo o meu apoio.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado pela unanimidade.
Pedido de informação no 006/2021. Os vereadores que se subscrevem, depois de ouvido plenário, solicitam ao Executivo Municipal que informe como está funcionando a questão da banda municipal. Se o contrato do regente foi rescindido, se sim, informe a data. Se não, informe quais atividades estão sendo desempenhadas por ele junto à banda municipal. Justificativo oral, vereador Matheus e Jair Barley.
E aí, a pedido de uma pessoa da comunidade que me perguntou essa situação. Pois, as escolas a gente sabe que estão paradas agora no recesso, que antes estavam desenvolvendo atividades à distância. E a banda a gente não sabe se foi rescindido o contrato do rapaz ou se não foi. Então, diante disso, a gente está pedindo essa informação.
Está em discussão? Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 07/2021. Os vereadores que subscrevem, depois de ouvido plenário, solicitam ao Executivo Municipal com relação à retroescavadeira Rondon, que estava cedida para a Associação Invernados Abreu, que informe se já foi realizada a revisão, que iriam fazer na mesma, se sim, onde foi realizado, se já foi dado retorno sobre a revisão, valor pago, enviando as cotações de preço para a realização da referida revisão. Caso ainda não tenha sido feito, informe a localização que a máquina se encontra hoje. Justificativo oral, vereador Matheus, Marcílio, Leandro e Jair Varley.
É, essa retroescavadeira Rondon, que estava lá na Associação da Invernada, lá, o executivo mandou buscar ela lá para fazer a manutenção e revisão. E já se passou uns 20 dias e a gente não teve ainda retorno da, se já foi feito a revisão, como se já está feito o orçamento, a gente não tem essa informação e o pessoal da comunidade está cobrando. É isso aí.
E como bem disse o vereador Marcílio, foi buscada a reta, a gente até fez uma reunião com o prefeito um dia, e a gente até não soube mais onde é que estava, antes a gente via que estava numa oficina, depois foi para outra, e agora a gente não, eu pessoalmente não sei onde vai estar. Se já foi levada para, se foi levada, se o técnico veio até aqui. Mas antes disso, estamos aí pedindo essa informação para o executivo.
Nós tivemos uma reunião com o prefeito ali, o Matheus, o Lagarto, o Marcílio e o Arvício. Aí ele falou para nós que ia entrar em contato com nós. Até agora não deu resposta para nós ainda. Até aí eu mostrei uma foto para ele que tinha uma máquina abandonada ali no Cerro dos Pisos. E aí eles foram outro dia ali e tiraram essa máquina de lá. E aí tem mais uma coisa errada também que eles fizeram aí e tiraram também. Só que essa máquina aí, na verdade, faz mais de 30 dias. Aí não deram essa satisfação para nós ainda. Então a gente estamos esperando a resposta.
Nada mais a discutir? Coloque em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade. Líder de bancada por 3 minutos. Vereador Marcílio.
Quero dar uma boa tarde a todos que se fazem presente aí hoje. Cumprimentar os meus colegas, vereadores, funcionários dessa casa. Agradecer a presença da Luciane e dos demais que se fazem presente aqui hoje. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui e ver que o pessoal está nos assistindo. E também parabenizar o nosso amigo Jocinei pelo passado do seu aniversário, que continue sendo esse excelente profissional que ele é. Também quero parabenizar o Matheus, que na sessão passada eu não parabenizei ele. Meus parabéns, Matheus, tu também é um excelente profissional. E o mais era isso. Muito obrigado.
Vereador Marcos.
Quero cumprimentar novamente as pessoas aqui presentes. Agradeço muito a presença e, como sempre digo, é muito importante, como o vereador acabou de comentar, é muito importante a rotatividade de pessoas. Muito importante participarem, porque muitas vezes eu, quando não vereador, convidava alguém para vir na Câmara, as pessoas diziam, mas eu não vou lá perder meu tempo, o que, que eu vou escutar lá? Mas é importante, um dia pode ser que não seja muito interessante essa sessão, porque muito pouco assunto, como hoje, nenhum projeto da Prefeitura Executivo. Na sessão passada nós ficamos aqui 1h30, então teria muito assunto para se ver. Por isso que eu sempre peço, continuem vindo, continuem trazendo mais um, você vem e traz mais um, são duas pessoas assistindo. E aqui se pratica a democracia. Então a democracia é a comunidade saber o que está sendo feito. Queria fazer um breve comentário, presidente. Semana passada eu falei sobre o site da Câmara e me esqueci de uma parte importantíssima, que é o portal da transparência. No portal da transparência, que tem no site da Prefeitura também, assim como tem no da Câmara, ali tem todas as atividades do governo, ou devem estar todas, algumas demoram um tempinho para ir, mas devem estar todas as atividades de pagamento, de contratações, quantidade de frota, quantidade de pessoal que nós temos, o portal da transparência. Eu peço e digo que usem o portal da transparência, porque nós, como vereadores, fiscalizadores, a comunidade também é fiscalizadora. Só não oficialmente, mas toda a comunidade é fiscalizadora do Executivo. Então o portal de transparência é a melhor ferramenta que nós temos para fazer isso. Queria fazer um breve comentário também, presidente, sobre as estradas, que vi que começou a se movimentar bastante. Linha Malha foi trabalhada, linha Francisca, estrada do Fumo ainda não, mas a linha nova, várias outras estradas, da Rio Grande. O vereador Matheus, hoje eu recebi ligações daquela estrada ali também, do filho ali do Fabrício Rous, que a estrada está bem ruinzinha. Falei com o encarregado de obras agora, disse que vai providenciar o quanto antes. Que bom que tu colocou esse pedido para alimentar ainda mais essa nossa preocupação. Também queria comentar, presidente, que antes de haver a troca na Secretaria de Obras, eu sempre disse para o secretário Sérgio, na oportunidade, que ele precisava ter uma pessoa para atender na Secretaria de Obras. Porque a gente fica com a secretaria lá atrás, às vezes o pessoal sai todo trabalhado, o telefone fica fechado. Muitas pessoas chegam lá para procurar alguma coisa, um trabalho, conversar com alguém, não tem quem atenda. Eu acho, queria deixar só deixar essa dica verbal, que é interessante a prefeitura ter uma pessoa lá, um estagiário, como a gente tem no CIE, né? Temos vários estagiários distribuídos por todas as secretarias, não custava ter um estagiário lá no Conselho de Obras para dar esse primeiro atendimento, ó, o secretário saiu, o secretário vai vir tal hora, a gente possa anotar para você. Esse atendimento é que eu acho que ia satisfazer muitas situações pequenas e ia resolver. Deixar também meus pêsames ao Cláudio Marques, nosso amigo de muito tempo da comunidade, bem atuante também, aos pêsames da família. E só para encerrar, os parabéns ao nosso amigo Jocinei, um rapaz muito atuante aqui na Câmara, que nunca nos deixa na mão, seja por WhatsApp, seja por ligação, ou verbalmente ou presencialmente. Meus parabéns, Jocinei, que tenha muito êxito na tua vida profissional e familiar, muito sucesso. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite e um bom retorno às casas.
Por 3 minutos, vereador Jair Varley.
Meu boa noite a todos, presidente desta casa, os colegas vereadores, a todos que estão aí presentes. O presidente, nós temos aí, vou reforçar o pedido do Matheus, do Marcos pedindo muito bem. Falou que patrolaram a linha amarela, patrolaram, mas não ficou sendo 100%, Marcos. Só puxaram a gente lá e botaram eles a pele, que foi coisa. Até o cara me falou pra mim agora, mas fizeram. Estão fazendo. Não, tomara que vá fazendo todo. Mas é, vai indo devagar, vai indo. E quero deixar o meu sentimento à família do Claudinho, mais conhecido como Pipoca. Essa noite, essa madrugada, vamos no velório dele, depois inteiro. Mas isso acontece, nós todos vamos no mesmo lugar. E meu, boa noite a todos, muito obrigado. Desculpa, alguma coisa.
3 minutos, vereador Matheus.
Quero iniciar aqui parabenizando o Jocinei, que é um baita profissional aqui nessa casa. Um cara 100% imparcial. É um prazer trabalhar contigo, assim, que Deus te dê muito êxito em tua vida pessoal e profissional. Quero aqui saudar todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook. Eu me surpreendo com tanto de pessoas que durante a semana me comentam alguma coisa no Facebook. Ah, estava vendo a sessão e aconteceu isso, vi aquilo, aquilo outro. Acho que que é uma ferramenta bem interessante da população estar acompanhando o que está acontecendo. Semana passada uma pessoa ainda me falou, olha, eu estava lavando a louça em casa e estava acompanhando a sessão. Isso é muito bom. Deixo aqui o pedido que as pessoas sigam acompanhando o trabalho de nós, vereadores. Porque a gente está aqui porque fomos eleitos pelo povo. A gente recebe um salário mensal que vem do imposto do povo. Então a gente está aqui para servir ao povo. Falando em face, também eu gostaria de deixar aqui quando veio a ideia de... Quando veio a mesa providenciar uma melhoria, quando veio na questão dos equipamentos, na primeira sessão houve uma interrupção na filmagem, e daí de pronto eu já perguntei para o Jocinei o que tinha acontecido, e ele comentou que o sistema é não é o ideal hoje, deixa aí a sugestão para a mesa, para quando veio fazer um investimento para tentar melhorar ainda mais essa questão da transmissão pelo Face. Só um comentário também, a questão que eu falei antes da entrevista que foi feita com meu pai. Nesse momento eu vi a importância que tem da gente preservar a cultura e a história, né? Meu pai já tem 76 anos e tem muita história do município para contar, assim como várias pessoas que têm. Uma cidade mais avançada tem muita história para contar. Isso é muito importante a gente registrar isso. Só um comentário com relação às estradas, que nem o Marcos falou ali e o Lagarto. Está sendo feito trabalho na Francisca ali, eu voto 2 ou 3 vezes por dia na Francisca. Foi patrulhado, só deixo aqui um pedido para que, se for possível, que uma reta acompanhasse o serviço, porque é incrível, a gente vai olhando na beira da estrada. O patrulheiro até se esforça, tenta fazer uma sarjeta bem feita, mas só com a lâmina da patrulha não consegue fazer uma sarjeta bem feita. Tivesse qualquer reta, até aquela maçãzinha fosse atrás ali, abrindo a sarjeta para conseguir escoar, porque a patrulha vai lá, cavoca até um certo ponto, mas não tem jogo para jogar até a liberar a água, acaba quase que um serviço perdido, essa tentativa de fazer a sarjeta. Deixa aí a ideia para quem vier assumir a Secretaria de Obras, que tentar mandar uma reta para acompanhar as patrolas. No mais é isso, agradecer a todos e uma boa noite.
Por 3 minutos, vereador Leandro.
Cumprimento a presidente, os demais colegas, o pessoal que está assistindo aqui também, e o pessoal que está assistindo no Facebook. Também dou os parabéns para o Jocinei ali. Eu queria aqui comunicar os parabéns a... também a colega ali de partido, a Luciana Tais, ali, ex-vereador, e até quero comunicar o negócio do nosso partido. Quero agradecer o Valdomiro, que foi presidente, e aí a gente fez uma reunião, e aí eu quero falar as pessoas que ficou agora. Presidente Luciana Tais, Pacheco, vice-presidente Leandro Garigada Silveira, primeiro secretário Ivan Carlos Tejado Pacheco, segundo secretário Josiane Fonseca de Souza, primeiro tesoureiro Girlaine Budelon, segundo tesoureiro Silvio Lago Budelon, secretário-geral Luiz Carlos Aguinaldo Lima. Quero aqui dizer para a Luciana agradecer pelo apoio que ela me deu ao concorrer pelo partido, e quero dizer aqui que vou fazer um esforço para crescer nosso partido e dar todo o apoio para ela que for preciso. E é isso aí, muito obrigado.
Bom, agradecendo a presença de todos novamente que se fazem presente nesta casa, gostaria de parabenizar o Jocinei. Já disse a ele que ele é muito especial nessa casa, como todos, mas o trabalho dele é muito sério, um menino muito esforçado, dedicado, inteligente. Que Deus te abençoe, Jocinei, de coração, que siga a tua vida com a tua família, com muita saúde e muitas alegrias no decorrer da mesma. Gostaria de convidar a todos que têm audiência pública na sexta-feira, né, gente, às 15 horas, sobre as finanças do município, os métodos fiscais que foram atingidos. Quem puder vir, senhores vereadores, é muito importante, né, porque essa casa, eles fazem os cálculos todos e vêm aqui prestar contas. Então, nós devemos ouvi-los, né, e assistir para ver como está o andamento do município. E às 16 horas é a audiência pública da saúde, do último quadrimestre também, do trabalho que foi feito. Então, vem o pessoal da saúde, vem aqui também fazer as suas explicações. Acho muito importante, se puderem participar, né, não deu para ser na segunda, sempre na segunda, os dias da sessão, mas ela teria que ser, essas duas audiências têm que ser feitas dentro do município, dentro do mês de fevereiro. Então, por isso, vai ter que ser na sexta-feira e não na segunda, para concluir. Por enquanto, é o 30% que está vindo, né, Norberto? Desde... É, mas é normal, vereador. Vem o pessoal da saúde e não preenche todos os bancos. Mas, assim mesmo, né, a gente vai ver até sexta-feira se houver algum decreto a mais do nosso governador. E devemos segui-lo, né? Mas essas audiências com mais pessoas ou menos pessoas, elas teriam que acontecer. Então... os vereadores que puderem fazer presente seria muito importante. Também gostaria de colocar uma visita que eu fiz na semana passada, no dia 18 do 2. Eu fui a uma propriedade, eu junto com o vice-prefeito Nércio e o engenheiro da Emater, o Elias. Então, a gente foi fazer uma visita na propriedade do seu Adair Cruz, onde a gente ouviu a história dele. Eu já tinha passado por lá. Acho que todos conhecem o Adair. Ele tem os filhos, que é o Adilson Cruz e o Luciano Cruz. Não sei se todos conhecem, é no Gramal. Mas eu achei assim, ó, de suma importância, e convidei o Elias, que faz parte da Emater, porque eu já tive na casa do seu Adair, e ele disse, nunca até hoje o pessoal da Emater me visitou. Eu disse, mas é porque também, às vezes, não foram convidados, notificados, porque eles vivem visitando as propriedades. Mas é de extrema beleza a propriedade do seu Adair. Onde ele colocou a história dele, não dá para passar fotos. Pois é, a gente tirou umas fotos lá, até um videozinho o Elias fez. Aonde ele se dedicou a plantar pitaia. É uma cultura diferente, uma diversificação de culturas, né? Mas é lindo, gente. Quem puder fazer uma visita, lá caberia, como eu disse para o Elias, até um dia de campo. Ele é um senhor já, não perguntei a idade, mas ele tem uns 68 anos, por aí. E ele plantava fumo, só que ele teve um problema cardíaco e foi proibido de trabalhar no fumo mais. Aí ele disse que pensou o que faria, né? Porque ele disse, eu já sou aposentado, minha esposa não, mas eu não vou parar por aí. E começou a se interessar por pitaia. Veio nos mercados, achou pitaia, levaram e procurou na internet, entrou na internet, onde ele achou uns grupos, uma pessoa muito especial, eu até disse para ele que servia de professor, onde ele começou a busca de qualidades. Ele tem mais de 20 qualidades de pitaia. E já estão produzindo dentro de 2 anos. São umas pessoas simples, trabalhadoras. E ele disse que cuida ele mesmo da plantação. Pena que não deu para passar as fotos hoje. Ele tem YouTube também. Então ele encomenda mudas de São Paulo, de Santa Catarina, vem pelo correio, troca mudas, manda dele. Mas olha, gente, a gente vê que muitas pessoas não acham o que fazer. Uma pessoa daquela idade, e ele disse que está começando a ter os pedidos dos mercados para a fruta que ele está colhendo. Ele não está colhendo muito ainda, mas ele já ele disse que não dá conta dos pedidos que está vindo. Então é muito, muito gostoso de fazer uma visita, gente. E ele disse, quem quiser vir na minha propriedade, pode vir, porque eu atendo a todos. Então, assim, é um cultivo muito bonito, é um capricho essencial na entrada da casa, a esposa também ajuda muito. Então, eu digo para vocês assim, ó, dentro das famílias, que nós temos hoje em média de 1.780 famílias e propriedades, vamos dizer 1.800, né, gente? A gente se depara com umas famílias, 3 famílias diversificando. É onde também tinha a nora dele, a esposa do Luciano, que ela também trabalhava para fora, trabalhava 3 dias em Cerro Grande. E ela disse assim, bah, começou a pandemia, ela disse, não posso mais estar viajando de ônibus para lá e para cá, vou ficar em casa, mas vou ficar em casa fazendo o quê? Começou a fazer compotas, chimias, bolachinhas, e hoje ela não dá conta das encomendas que ela faz. Então eu acho assim, a pandemia ajudou de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo ela abriu portas que a pessoa descobriu, né, que poderia viver de outra maneira. E ela disse que hoje nem que estivesse oferecendo um grande salário para ela trabalhar 3 dias, ela não sairia de casa. Faria os doces, os alimentos que ela faz e fornece, e as pessoas vêm buscar na casa dela. Então eu digo para vocês assim, nada está perdido, gente. Vamos à luta. Nossa vida sempre tem, fechando uma porta, tem 2 abertas. Então, é o que eu aprendi com essas pessoas lá também, ouvindo, né? A gente vê que a pessoa tem que experimentar, tem que se envolver com outra coisa. Se não deu, não deu, mas ao menos tentou. Então, assim, quero dar os parabéns àquela família. Ao Elias, que ficou, vai dar todo o suporte que ele precisar. São pessoas, assim, batalhadoras e precisam do suporte da Emater. Então, deixo aqui meu grande abraço a eles e digo a vocês, vereadores, se tiverem um dia de passagem por lá, fazer uma visita a essa pessoa. Eles merecem e é uma coisa que a gente não via aqui dentro do município. Agradeço aos vereadores, né, pelo trabalho de hoje. Todos os pedidos são importantíssimos, vejo que estão preocupados com o município. Como sempre foi dito nesta casa, não tem partido aqui, tem sim, é trabalho, e sério. E só tenho que agradecer e dizer que, né, não havendo mais nada, determino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima, dia 1º de março. Boa noite a todos.